partir de agora, você confere o podcast Hashtag Adoração do IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte, em parceria com a Rádio Transmundial. Apresentação, Renato Marinoni.
Seja muito bem-vindo a mais um programa Hashtag Adoração, a mais um episódio. Eu sou Renato Marinoni e você já sabe, esse é o nosso podcast onde nós falamos sobre cultura, sobre arte, sobre música, liturgia, teologia da adoração e tudo que se relaciona à música e à vida de adoração da igreja. Esse podcast é produzido pela RTM Brasil em parceria com o IACA, Instituto de Adoração, Cultura e Arte. E hoje eu tô aqui ao vivo nos estúdios da RTM, recebendo meu querido amigo Diego Bittencourt, pastor da Calvary em Campo Mourão, lá no Paraná. E é sempre uma alegria, o Diego já esteve aqui com a gente aqui em outros episódios. É sempre uma alegria recebê-lo. Diego, seja muito bem-vindo, meu amigo, mais uma vez.
Boa tarde, Renato. Boa tarde aí a todos os nossos ouvintes, aqueles que acompanham a rádio e que acompanham também essa nossa conversa, né? O podcast IACA Adoração. Renato, vocês estão me ouvindo bem aqui? Essa é a primeira pergunta que eu tenho a fazer.
Graças a Deus, tá tranquilo. Tá ótimo. Bom, você tá me ouvindo bem?
Tô te ouvindo perfeitamente.
Então tá bom. Eu convidei o Diego porque, como eu disse, o Diego é pastor da Calvary, que é uma igreja que teve o seu grande momento, né, vamos dizer assim, na história do evangelicalismo global no finalzinho da década de 1960, início da década de 1970, num movimento que se tornou conhecido na história da igreja como o Movimento de Jesus, o Jesus Movement, e que agora ganha uma nova relevância, um novo frescor através do lançamento do filme Jesus Revolution, que aqui no Brasil foi traduzido como O Movimento de Jesus, lançado pela HBO Max aqui no Brasil por esses dias, acho que nessa última semana. E se você não assistiu, a gente quer convidar você a ver esse filme, a ver essa história com grande elenco e muito bem produzido, um filme muito interessante. Ô Diego, você sabe que, primeira coisa, você gostou do filme? O que você achou do filme?
Eu amei o filme, eu acho que foi uma bela produção, uma bela fotografia, e assim, como alguém que faz parte, né, dessa história, não que tenha vivenciado isso, mas que faz parte desse legado, eu posso te garantir que o filme, ele não romantizou a história. Tanto que, acho que a gente vai falar sobre isso, né, mas ele fala inclusive sobre um ponto ali complexo da vida do Lonnie Frisbee, um momento ali delicado entre ele e o Chuck. Então, muito fiel à história e eu fui muito abençoado. Me inspirou profundamente relembrar algumas verdades das quais eu já conhecia e, sobretudo, ter essa dimensão, relembrando o coração, não apenas acerca do nosso movimento, obviamente, mas do Evangelho de Jesus Cristo, desse mesmo Deus que atua poderosamente e, por que não, a nossa oração é que ele faça novamente, né?
É isso aí. Você sabe que, compartilhando aqui contigo, eu tenho uma crise, às vezes, com filmes cristãos evangélicos, assim, porque eu acho eles evangélicos demais, às vezes, sabe? É aquele filme que, às vezes, não se preocupa em contar, não crê no poder da história, parece, sabe? Esses dias eu mandei um texto pro meu editor lá na Mundo Cristão, e ele falou pra mim, assim, o meu querido amigo Daniel Farias, um abraço pra ele, inclusive. Ele falou assim pra mim: não precisa repetir isso, não repete isso, não repete isso. Eu falei: por quê? Ele falou: confia no seu texto. O seu texto já está falando isso, confia no seu texto. E às vezes alguns filmes cristãos me parece que não confiam no evangelho, no poder de uma história. E aí fica meio que melando a história demais para ficar muito evangélico. E eu amei esse filme do Jesus Revolution porque ele conta essa história, como você falou, de tudo que eu já li, de tudo que eu conheço sobre o movimento, e eu já li muitos livros, já vi muitas coisas, já li muitas biografias. Eu achei um filme muito fidedigno e confia no poder dessa história do que é chamado por muitos do quarto grande despertamento nos Estados Unidos, né? Um grande avivamento acontecido ali no meio dos hippies. Só pra gente contextualizar, né, Diego, pro pessoal que não conhece. Sim, muito a história, claro. E precisa conhecer, O que aconteceu foi que a década de 1960 era uma década extremamente efervescente culturalmente, né? O movimento hippie acontecendo ali no mundo e principalmente nos Estados Unidos. E eu sempre digo, né, o movimento hippie era um movimento político, porque eles eram contra a guerra do Vietnã, eles eram um movimento religioso, porque eles tinham adotado uma visão panteísta, né, uma visão oriental das religiões orientais, sim, muito baseado nos Beatles, né, e na visão lá daquele guru indiano dos Beatles, e tudo que eles levaram, porque ficou conhecido como Nova Era, né, os hippies pregavam no grande musical Hip Hair. A música principal se chama This is the Dawning of the Age of Aquarius, né? Esse é o ressurgir da era de Aquários, né? Quando os planetas vão se alinhar e o mundo vai entrar numa nova era, num novo momento, numa nova plataforma de paz, de harmonia, de evolução. Olhando para trás hoje, a gente pensa que pessoal maluco, né? Mas na época eles acreditavam nisso. E um movimento muito cultural e muito musical, né? É dentro desse movimento que surge Janis Joplin, é dentro desse movimento que surge Jimi Hendrix, é dentro desse movimento que Bob Dylan se firma, as bandas de rock ganham grandes...
Os próprios Rolling Stones, né?
Nesse momento.
Você os falou próprios Rolling coisa? Stones... Eu disse que os próprios Rolling Stones eles vão ter também uma presença significativa, tanto que vai ter aquele ambiente lá do... onde os Hells Angels estão fazendo a segurança, e aí dá muito errado, e aí os hippies vão perceber, em um momento assim bastante definitivo, que talvez aquele ambiente não era apenas um ambiente neutro, de paz e amor e de busca de liberdade, mas para alguns deles aquilo se tornou uma realidade bastante utópica, né? Então, muitos nomes que nós conhecemos hoje como grandes nomes da música do século passado, eles vêm dessa efervescência, né?
Vem dessa efervescência e assim, o que eu acho muito louco é que no meio de tudo isso, eu sempre digo, né, das pessoas mais improváveis, Deus resolveu agir, Deus resolveu salvar milhares e dezenas de milhares e talvez centenas de milhares de pessoas no meio desse avivamento, né? Eu queria te ouvir um pouquinho sobre essa percepção do agir de Deus, assim, no meio desses jovens. E como tudo isso é muito louco, né? Como tudo isso é muito doido, fora da religiosidade da igreja, né?
Você falou de um quarto despertamento, né? O próprio Ed Stetzer, que é um dos grandes missiólogos hoje, muito envolvido com pesquisa, né? Ele escreveu, entre outros livros, o Plantando Igrejas Missionais, onde ele cita o movimento da Calvary Chapel a partir de algumas realidades ali que ele entende que são observáveis e replicáveis. Mas a verdade é que é muito improvável mesmo, Renato. E o que não está no filme, ou, talvez está, né? Mas não está totalmente no filme. Por exemplo, o pastor Chuck não tinha um coração pelos hippies. Isso o filme mostra. Mas quem começa a orar pelos hippies efetivamente é a Kay, é a esposa dele. Porque ela começa a ver aquela galera à beira da praia, enchendo a cabeça de LSD numa busca sincera por transcendência, porque eles realmente achavam que as drogas poderiam levá-los a uma realidade assim do eterno, do divino, essa coisa toda. E ela começa a falar, Chuck, nós precisamos chegar até esse pessoal. E ele fala, não, que esse pessoal? Eles não querem saber de nada, eles estão doidos, eles são lunáticos. Tanto que mostra um pouco o que é esse quadrado, né? Esse quadradão, um senhor de 40 anos, calvo, que vai ser usado por Deus por esse grande avivamento, né? Eu comecei falando do Ed Stetzer, ele vai dizer que é o maior avivamento da história norte-americana, e sem dúvida o grande avivamento aí do século passado, da modernidade. Mas é importante, voltando um pouco para a história, não apenas do filme e da Calvary, mas você falou muito bem desse caldeirão cultural, né? E Renato, eu sempre pensei isso, mas cada vez faz mais sentido, tá? E eu espero que não soe para ninguém uma forçação de barra. Mas, meu irmão, eu vejo tantas similaridades com o tempo que a gente vive. Eu vejo aquela juventude bastante cética e bastante desconfiada das instituições, seja governo, seja igreja, seja política, essa coisa assim que traz um estado de depressão e aí, portanto, há uma busca sincera em alguns aspectos. Existia uma relativização da verdade, afinal, o que é a verdade? Hoje nós vivemos na era das fake news ou na sociedade da pós-verdade. Então, é interessante como a história é cíclica e tantas décadas depois, quem sabe, nós estamos lidando com, obviamente, particularidades bastante distintas, mas com semelhanças, com algumas semelhanças bastante significativas, afinal, e eu não vou entrar nessa bola dividida, eu só vou lançar a bomba e partir para o próximo, mas em uma época de polarização, seja política, seja ideológica, às vezes algumas pessoas estão olhando para um ou outro espectro e dizendo, não tem jeito, esse povo está completamente equivocado. E o que, que o Evangelho tem a dizer sobre isso?
Não vai sair nada, né?
Não vai, é exato, exato. Então, seja direita para esquerda, esquerda para direita, enfim, esse olhar cético, esse olhar de suspeita, esse olhar de antagonismo, inclusive, né? E aí, meu irmão, eu acho que sermos relembrados dessa realidade tão óbvia que já sabíamos, mas de um Deus que usa pessoas improváveis em lugares improváveis para fazer coisas grandiosas a despeito dessas pessoas, isso é um encorajamento enorme, enorme.
Não, isso é muito legal. E assim, você falou, você tocou nessa sua fala, você tinha falado antes, né? Porque os dois grandes personagens desse movimento e dessa história são duas pessoas muito diferentes, né? O Greg Laurie, que é o autor do livro que dá base ao filme, né? O Greg Laurie é um pregador, autor, palestrante, enfim, que viveu, se converteu, e ele é um personagem do filme, inclusive. Ele se converteu no Jesus Movement. No livro dele, no Jesus Revolution, ele diz que quando o Chuck Smith, que é o primeiro personagem, um pastor quadrado, quarentão, super conservador, na dele e tudo, se encontra com um cara completamente louco, que até pouco tempo atrás, naquele momento, pregava que Jesus era um ET que tinha se manifestado na Terra para salvar a humanidade, que é o Lonnie Frisbee. Ele fala que é quando a nitroglicerina encontra com a dinamite, né? O negócio, quer dizer, explode, vira é uma explosão, um negócio muito doido aquilo, porque são duas pessoas muito improváveis. E aí o que eu gostei que você falou e eu queria te ouvir, é porque a gente tem a tendência de romantizar as coisas, né? De sacralizar as pessoas, de mostrar que as pessoas são santas. E inclusive essa semana, você até postou isso, fez 10 anos da morte do pastor Chuck Smith.
Exato, é dia 3 agora de outubro.
Muito, muito, muito doido, assim, né? 10 anos da morte dele. E é isso, né? Ele, eu li a autobiografia dele, é muito interessante. Ele é um cara que tinha crises de fé, problemas financeiros, tinha um histórico de abuso na liderança da igreja, né? Igrejas que ele tinha passado tinham abusado do ministério dele, da vocação dele, do chamado dele. A família dele tinha sofrido terrivelmente, mudando de lugar para lugar. Então, quando ele tá naquele lugar ali, na Califórnia e tudo, ele tá tentando só um pouco de paz, né? Você quer falar um pouquinho sobre esse momento do Chuck e como isso aconteceu?
É exatamente isso. Você está citando aquela autobiografia legal, não sabia que você tinha lido. Memoir of Grace, né? Uma autobiografia contada para o filho dele, o Chuck Jr.
Linda,
sensacional. Ele pregadorzinho jovem, assim, lembra aquela imagem de Billy Graham, né? Então era bem isso. Ele era um pregador tradicional. Um pregador que passa, primeiramente, por uma denominação, olha só, pentecostal, que é a quadrangular, Igreja do Evangelho Quadrangular, não sei se você sabia disso. E aí ele vai passando por diferentes realidades, ele pastoreia uma comunidade independente, até que ele chega em uma igreja, diante do que você falou, com crise de fé, sem dinheiro para pagar aluguel, um cara comum, um cara absolutamente comum. E ele gosta muito dessa igreja, isso antes da Calvary Chapel ainda. E o que, que ele fazia? Ele conta que ele tinha sermões para 2 anos. Você lembra disso?
Lembro, muito doido.
Isso é sensacional.
Porque ele nunca ficava mais de 2 anos numa igreja, né? Então ele tinha lá, ele fazia o ciclo e ia para outra igreja. Fazia o ciclo e ia para outra igreja.
Exatamente. E aí quando chegou perto de 2 anos nessa cidade, nessa igreja, que ele estava muito feliz, que os filhos estavam um pouquinho maiores, que a esposa, poxa, estava super feliz com a igreja, ele falou, caramba, eu tô em apuros. Tenho mais alguns meses de sermão e depois o que eu faço? E aí ele teve uma ideia. Ele falou assim, e se eu pegar um livro da Bíblia e ensinar versículo a versículo? e ganhar tempo com isso.
Que isso, a tradição é reformada chama de pregação expositiva, e ele pensou, vai me salvar por uns meses, né?
Exatamente. Aí ele foi comprar Calvino, foi comprar comentários bíblicos do quê? Da primeira epístola de João. E aí ele diz que naquela epístola de cinco capítulos, ele ficou um ano ensinando. E aí aquilo que intencionalmente era só para ganhar tempo, né, num momento inicial, ele fala que depois de um ano a igreja cresceu, a igreja demonstrou um profundo amor pela palavra, um profundo apreço pelas escrituras, sinais mensuráveis de crescimento e amadurecimento. Ele falou, meu Deus, como é que eu nunca fiz isso antes? Aí de fato ele começa a pregar expositivamente, isso que é uma das grandes características, uma das grandes marcas da Calvary hoje.
É, porque o Chuck Smith, para quem está se situando, ele é uma referência no mundo carismático, né? Isso. Chamado movimento carismático e tudo. E a pregação expositiva é uma característica da tradição reformada.
Exatamente. Né?
E o Chuck Smith, ele mexe em tudo porque ele consegue ser um pregador carismático que prega expositivamente. Aliás, essa vai ser depois a grande questão com ele e o John Wimber no surgimento da Vineyard. Porque o John Wimber fala, eu não consigo pregar expositivamente, eu não quero pregar expositivamente. Eu quero fazer uma coisa mais livre no agir. E o Chuck fica ali muito firme, né, naquilo.
Exatamente.
Mesmo em meio ao avivamento, ao Jesus Movement, ele permaneceu com a pregação expositiva, né?
É perfeitamente. Aliás, a Vineyard, que até hoje é um carinho mútuo, né? Então, a Vineyard irmãs, não. Né? São igrejas irmãs. A Vineyard não sai da Calvary como quem sai rompendo ou dividindo. Muito pelo contrário. A Vineyard sai a partir de uma mútua conscientização de que aquilo que Deus estava chamando o pastor Chuck Smith e o John Wimber eram ênfases distintas do chamado e da eclesiologia. Então o Chuck, e isso fica evidente no filme quando o Lonnie Frisbee ele começa a querer, enfim, tem um pouco de orgulho ali, então não é só uma manifestação carismática, né? Mas quando ele começa, na visão do Chuck, querer abusar um pouco daquilo, o Chuck fala, não, pode parar com isso, esse é o momento da palavra. Com o John Wimber, obviamente não foi isso, mas ele falou assim, olha, nós queremos uma liberdade maior daquilo que a gente chama da presença do Espírito no nosso culto, afterglow, eles usam essa expressão lá nos Estados Unidos, né? Então, poxa, no final do culto a gente quer um momento de espera no Senhor, um momento de espera no Espírito Santo, o agir de Deus, a manifestação carismática, dons de língua, enfim. E aí o Chuck falou, tudo bem, não tem problema nenhum, mas não é esse caminho que a gente quer seguir exatamente, mas tá tudo certo. Não,
e aí, olha que legal, é tão maduro, né, Diegão, porque o John Wimber, na biografia da Vineyard, ele conta isso. Que o Chuck chega pra ele e fala, cara, fica com a igreja. Fica com as pessoas, com o lugar, tá com tudo. Você não precisa me devolver nada. Só troca o nome. Só bota outro nome lá e tá tudo bem. E a Calvary era... aquela lá não era Costa Mesa, era... Sumiu.
Não, Costa Mesa Linda, continua. Eu não vou lembrar.
Linda Cor Baixo, que é o nome da cor. Vira a Vineyard Anaheim. Que é a Vineyard
Anaheim,
de todas
que
as
é do lado ali. Eu não sei se você já esteve lá na Califórnia, nessa região.
Não.
Cara, Anaheim é muito do lado de Costa Mesa. Porque ali a região da Orange County é tudo pertinho, assim, né? Inclusive o Greg Laurie, se eu não estou enganado, ele tem agora uma igreja... Não é Anaheim, é Irvine que ele tem. Mas enfim, é tudo por ali. Então essa maturidade é algo muito bonito mesmo.
Não, e é muito louco, porque aí nós temos um outro personagem, que é o Lonnie Frisbee, que é um cara carismático nos dois sentidos, porque ele é carismático teologicamente, mas ele tem um carisma pessoal muito forte, né?
Um catalisador impressionante.
O Lonnie era um cara que despontava, né? Ele falava, as multidões se acalmavam, se calavam pra ouvi-lo, então... Me parece que o Chuck teve esse papel o tempo inteiro ali de discipulá-lo, de controlá-lo, de segurá-lo. E ele vem, e no filme até mostra essa cena, né? Que ele fala pro Chuck, se você quiser alcançar as nossas pessoas, você precisa entender como o nosso povo pensa. Né? Você precisa jogar o evangelho agora na vida real dessa geração. Né?
E Renato, a gente hoje dá nomenclaturas um pouco mais sofisticadas, mas meu irmão, você que é do movimento da plantação de igreja, você que plantou igreja, né, tá vivendo essa realidade, Conceitos que a gente chama hoje de missionalidade, conceitos que nós chamamos de diálogo cultural, conceitos que nós damos o nome de uma adoração contemporânea. Meu irmão, era o que esses caras começaram a fazer sem querer discutir a semântica da coisa. Quando o Lonnie Frisbee fala, você tem que pensar do nosso jeito, você tem que falar de um jeito que a gente entende, o que, que ele está falando? Ele está falando de contextualização. Ele está falando de diálogo cultural, ele está falando de missionalidade, né? Tanto que o Chuck, ele era o tradicionalzão, ele pregava de terno, gravata, aquela coisa. E depois, você vê, depois de alguns anos, ele ficou muito conhecido. E eu tenho a impressão que tanto o Marcelo Gualberto aqui no Brasil, quanto o Jeremias Pereira vem nessa esteira, você vai entender o que eu vou falar, o Chuck era o cara da camiseta, da camisa florida, entendeu? Ele usava a vida toda a camisa florida. Aí depois ele foi ficando velhinho, ele foi voltando pro social e voltando pro terno. Mas ele pregava com camisa florida. Olha só, um cara que está do lado dele, que é um grande nome também, a gente não está fazendo uma análise teológica dos movimentos, mas o... Oh, meu Deus! Uma Vida com Propósitos?
Rick Warren.
Rick Warren, entendeu? Aquele jeitão dele. Rick Warren está do lado da Calvary Chapel Costa Mesa, né? Então, são caras que foram também influenciados e se perguntaram, tá bom, o que, que significa, então, comunicar o evangelho de uma maneira que essa geração compreenda. E até hoje a gente está discutindo isso, né, Renato? Até hoje a gente está pensando como é que nós podemos ser fiéis ao evangelho imutável e comunicá-lo a uma cultura em constante mutação. Esse é o grande desafio.
Quem souber a resposta, compartilha com a gente aqui, que a gente fica feliz. Mas, ô Diegão, é legal que o Lone, ele funcionava como uma vitrine, né, para pro jovem hippie se ver e falar, cara, olha esse cara, ele é. Olha o que Jesus fez com ele, olha como ele foi transformado e tudo, né? Ele já era casado naquele momento, a vida dele já tinha sido muito torta. O final da vida do Lone é muito triste, muito complicado.
Muito. Você sabe da morte dele, exato, é.
Então. E tem polêmicas ele que até hoje não ficaram muito esclarecidas, né?
Ele morre de HIV. Entendeu? Alguns dizem que por questões de doença sexualmente transmissível, outros falam que é por drogas, enfim, a toda essa polêmica, eu acho que é isso que você também se refere. Mas o que é interessante, e é isso mesmo, Deus une essas duas pessoas tão distintas, e aí o Lonnie é esse irmão, esse irmão da galera. Eles se veem e eles se percebem no Lonnie, eles falam, não, peraí, ele se veste como eu. Então quer dizer que eu posso amar Jesus sem perder minha identidade? Olha que reflexão importantíssima para a gente fazer. Será que eu preciso deixar de ser eu mesmo? Aqui eu não estou falando de santidade, processo de santificação, vocês entendem o que eu estou dizendo, estou falando de identidade pessoal. Será que eu tenho que me despessoalizar para me tornar um cristão? Será que ser como Cristo significa deixar de ser menos eu mesmo? Obviamente na interioridade sim, mas numa estética não. Então eles olham o cara cabeludo, barbudo, igual a eles, e falam, esse cara é alguém que nos representa, no sentido de, se Deus pôde conceder esperança a ele e se ele sabe aquilo que a gente estava buscando e ele encontrou, por que não ouvir esse cara? Então é o irmão. E aí o Chuck, ele, eu sei que essa nomenclatura hoje em alguns círculos não é tão bem-vinda, né, e eu não gosto muito. Mas o Chuck é o paizão. O Chuck é essa figura mais paternal. Tanto que os jovens chamavam ele de Papa Chuck, né? Então você tem ali um irmão representativo e você tem a figura paternal, o que é completamente compreensível, Renato. E aí eu faço uma outra transição cultural para os tempos de hoje. Porque se aquela época, aqueles jovens viviam uma realidade de orfandade, porque são eles os baby boomers, né? Uhum. Os nascidos pós-guerra, perderam seus pais,
os irmãos mais velhos na guerra e tudo.
Exato, a revolta é essa. Hoje em dia, olha que curioso, nós vivemos aquilo que alguns pensadores, psicólogos, sociólogos vão chamar de era da orfandade afetiva. Então, é interessante que os nossos jovens também têm uma carência a partir de uma orfandade de pais vivos, né? Quer dizer, olha aí outra possibilidade de diálogo com essa geração, não apontando para nós, mas falando que existe um Pai Celestial que os ama efetivamente, né?
Não, isso é maravilhoso, sensacional. E você estava falando que o Lone, né, era essa referência e tudo, era quase assim, ele parece com Jesus. E eu ia brincar, porque no Brasil tem essa confusão, porque o ator que faz o Lone no filme é o ator que faz Jesus no The Chosen. E o filme chama Jesus Revolution. Aí tinha gente aqui falando assim, nossa, que legal, ele é Jesus no filme. Eu falei, não, ele não é Jesus no filme.
Eu não sabia dessa, sério?
Tem um monte de gente que achava que ele era Jesus no filme. Tipo, foi patenteado, licenciado, é Jesus, tem que ser esse ator aqui.
Não, e você sabe que outro dia deu uma... Não, não chegou a ser uma polêmica, mas eu vi vários comentários de brasileiros que na página pessoal do Jonathan, né, que é o ator do Jesus do The Chosen, ele apareceu num carrinho de golfe. Você viu essa cena?
Não vi.
E, cara, ele apareceu com... Oh, meu Deus, com um charuto. E aí, pessoal, não, tá bom, os brasileiros, né? Não, tudo bem, Jonathan, talvez na sua cultura não tem problema, mas eu não tô pronto para ver Jesus fumando charuto. Então, foi engraçado até.
Então, já vou avisar pro pessoal que ele não é Jesus no filme.
Ele não,
tá?
É Jesus.
Ele
finge
Frisbee.
Bem, mas ele não é.
Ô, Diego, a gente vai... encerrar o nosso programa ao vivo aqui, mas eu quero convidar os nossos ouvintes, porque semana que vem, e aí a gente vai estar gravado, mas na semana que vem a gente vai continuar esse papo, falando sobre o início do movimento de música contemporânea dentro desse movimento e como tudo isso se conecta na história do que Deus estava escrevendo através da Calvary Chapel, através do Chuck Smith, através do Lonnie Frisbee. Eu quero te agradecer, viu, Diego, por essa primeira parte, e na semana que vem nossos ouvintes continuam ouvindo você aqui, viu? Obrigadão mais uma vez.
Renato, eu que agradeço. É um prazer sempre falar sobre o avanço do reino de Deus e falar, obviamente, sobre uma temática que é tão cara ao meu coração, a sua também, né? Você, como um bom batista, mas como um bom estudioso da música contemporânea, então eu sei que você tem muito apreço por essa temática. Então, obrigado a você pelo convite, obrigado aos nossos ouvintes também, e até a próxima.
Valeu, você ficou aqui com o hashtag Adoração. A gente volta na semana que vem com mais um episódio. Deus te abençoe e até a próxima.
Preciso ser mais louco pra entender. Eu quero.